Você está ouvindo Tempo de Conversa.
Voltamos com o programa Tempo de Conversa. Hoje eu estou recebendo a Jo Bibas, que é escritora, ilustradora de literatura infanto-juvenil, além de vários projetos de empreendedorismo social, que a gente conversou um pouquinho no bloco anterior. E eu queria mostrar alguns livros, então, da Jo, para a gente conversar um pouco sobre esse processo de escrita e ilustração. A Coceira de Bartolomeu, para quem está na nossa live, dá para ver aqui que eu estou mostrando. Também agora, O Tesouro das Férias e Um Verão na Ilha. São os três livros da Jo de literatura infanto-juvenil. Então, eu queria te perguntar como é que começou esse teu processo de se tornar escritora e ilustradora.
Começa pelo fato de eu ser muito leitora. Eu sou uma pessoa que, desde pequena, eu amava livros, tinha muitos livros, vivia enfiada em grandes coleções que eu amava. E com isso, sendo bastante escritora, bastante leitora, você acaba transcrevendo, entre aspas, isso para a tua vida em várias ocasiões. Tendo feito fonoaudiologia, escrevi no jornal sobre esse assunto durante bastante tempo. Depois eu era a parte de relações públicas e divulgação da Reviver Down, então eu escrevia muito ali também. E a questão fonoaudiológica, que era trabalhar linguagem escrita de uma maneira geral com as crianças também. Com os meus filhos, eu passei também por esse período de estimulá-los muito na questão da linguagem e contava muitas histórias. Nessa contação de histórias, apareceu essa primeira versão da Coceira do Bartolomeu, que é a história de um elefante que tem uma grande coceira nas costas, que eu inventei para os meus dois filhos numa viagem em que eles estavam totalmente alvoroçados. Para acalmá-los, essa história nasceu. Eu sou artesã também, então eu desenho, eu faço pintura em madeira, eu faço várias coisas que nunca tinha imaginado em transformar numa ilustração. Mas, como eu queria transformar Bartolomeu num livro, resolvi me arriscar e tentar desenhar esse elefante lilás, que acabou virando, hoje em dia, um personagem que determina muitas coisas na minha vida. Ele é um canal de expressão muito importante. E aí, já tem 4 anos o lançamento desse livro, e os outros dois que foram aparecendo tinham algumas intenções que já não tinha na Coceira do Bartolomeu. O Verão na Ilha tem a ver com a freguesia do livro, porque ele fala da possibilidade que todas as pessoas têm, uma vez que gostam de ler, de ser um agente de leitura, de contaminar de maneira positiva outras pessoas no seu entorno para que também se tornem leitoras. Então, se você gosta de ler, isso que você acabou de falar, que você está lendo um livro do Sartre, que me interessou, que já me dá vontade de procurar o livro, e que você poderia ter indicado esse livro para mim ou para uma outra pessoa que você conhece, ou ter emprestado, ter doado esse livro, isso é formação de leitor. Você está transmitindo esse amor que você tem por aquela leitura, pela transformação que ela fez em você, para uma outra pessoa. E pode acontecer de ser uma pessoa que nunca deu bola para aquele livro, nunca deu bola para a leitura até. Na freguesia do livro, a gente fala, tem uma frase que diz que quem diz que não gosta de ler é porque ainda não achou o livro compatível com as suas paixões. Então, a gente está sempre procurando isso, achar alguém que tenha uma paixão parecida. Você fecha um livro e lembra que, bom, esse livro falava sobre jardim, eu tenho uma amiga que vai curtir muito esse livro. Você está formando um leitor no momento em que você faz essa relação. E O Verão na Ilha, que é esse livro que eu escrevi, que se passa em Curitiba e na Ilha do Mel, é a história de um menino que gosta essencialmente de ler. Ele vai para a Ilha do Mel todo ano, leva muitos livros e só lê, não brinca, não faz mais nada além disso. Até que, quando ele tem 12 anos, ele conhece uma menina da ilha que só pesca. Ela não gosta nem um pouco de ir para a escola, aquilo ali não interessa nada para ela. E é um verão em que eles passam um trocando os saberes do outro. Ela ensina ele a descobrir a vida na ilha, a brincar e a se divertir, a pescar principalmente, e ele começa a introduzir ela no mundo da leitura. E até que eles dois, na hora que ele volta para Curitiba, ele deixa lá uma pequena biblioteca na vendinha da ilha. Então, é essa possibilidade de que você pode compartilhar leitura, compartilhar livros de maneira geral, que foi a base dessa pequena história. Ele é lindamente ilustrado pela Rosângela Graffetti, que também ilustrou outro livro, que é O Tesouro das Férias, que aí conta, ele valoriza muito os laços familiares numa história, e tem um encarte que leva a criança e a família da criança, hoje em dia, a conhecer os parques de Curitiba. Hoje em dia, se você pergunta para uma família se conhece turisticamente a própria cidade, muitos nunca foram a alguns parques. E ali, nesse encarte, a criança pode ir a 12 lugares aqui da cidade e vai ter perguntas para responder, atividades para fazer e uma figura para pintar. Então, é uma coisa que faz, estimula esse caminhar pela cidade onde a gente nasceu, onde a gente mora.
Que é um pouco o que você falou de uma mediação de leitura, né? Não basta apresentar o livro, mas modos de convivência com o livro, né? Que seja aquele solitário, como até a própria Clarice escreve num conto dela, que é uma criança e ela diz, bom, a partir de um determinado momento ela se sentia uma mulher e seu amante, uhum, ela com o livro, né? Sim. Ou então modos familiares. Então há vários modos, né, de estar com o livro, né, com essas atividades, que inclusive o caderno de atividades se chama Mistérios de Curitiba. Por que você deu esse título?
Era para atrair a criança mesmo. A gente quer, através da leitura, que a criança queira ler, né? Tem uma frase também da Clarice Lispector que é não mostre, insinue. E quando você faz isso com um livro, você não precisa contar a história inteira, você tem que falar daquilo, estar por perto daquilo. Aquilo tem que atrair a criança de alguma forma. Tudo que for imposto perde a graça. E isso é uma das questões que a gente tem que cuidar muito quando a gente faz uma mediação e que as escolas também têm que prestar bastante atenção para que aquilo se torne uma coisa atraente, não uma coisa obrigatória, porque para a criança aquilo pode perder o interesse. E na questão da mediação, o livro hoje em dia é uma grande oportunidade, no momento em que cada um pode estar na frente de um tablet e sem relação nenhuma um com o outro, pai num, a mãe no outro, a criança e as crianças da casa, cada um no seu, ninguém está interagindo. Já o livro precisa de alguém que faça essa ponte entre a história e aquilo que você está sentindo e a conversa que aquilo desenvolve ou desperta. Então, ele é uma ferramenta, um instrumento que a gente deveria retomar, como tantas coisas que a gente está vendo que não está funcionando, não estão funcionando como a gente imaginava, que ia facilitar a vida da gente, que ia ficar tudo mais rápido, mas não. A gente precisa voltar a alguns hábitos anteriores, em que inclui mais calma, mais tempo, mais pensamento, mais raciocínio. A pressa nunca levou a gente a lugar nenhum. Passar superficialmente sobre a vida também não. Então o livro traz isso, traz essa vontade de entrar mais na relação.
Eu queria retomar um comentário que você fez e que eu ouvi esses dias numa palestra da Ana Maria Machado, que é uma escritora de literatura infanto-juvenil. E ela teve uma livraria durante um tempo no Rio de Janeiro. E ela comentou que em todos esses anos, que eu não me lembro bem quantos anos, mas foram muitos, em que ela teve a livraria, ela nunca conheceu uma criança que não gostasse de leitura. O que ela conheceu foram crianças que não gostassem de determinado tipo de leitura. Então, com isso, eu retomo mais uma questão que você traz, né, sobre que livros colocar na escola. Porque muitas vezes, né, leva para uma quinta série um José de Alencar, que naquele momento não é o que a criança quer ler, porque por se tratar de um clássico. O que, que você acha que, como se deveria fazer essa seleção de que momento e quais obras levar para as crianças? Só crianças, adolescentes também.
Sim, principalmente os adolescentes, porque como a Ana Maria Machado diz, a criança é naturalmente leitora, ela adora o livro. O livro é muito interessante, o livro hoje em dia tem muita cor, muita beleza. Então, com a criança é fácil. Com a criança, já a partir dos 10, 11 anos, você perde um pouco esse leitor. E o importante para que essa perda não aconteça é que tenha-se sempre em mente que leitura, tem a leitura referencial, a leitura paradidática, tem coisas que a escola precisa ainda, no modelo em que ela funciona, dar conta de notas, dar conta de te dar um resultado daquilo que você obteve ou não. Mas tudo, quando você está investindo em leitura, a sensação do deleite, do prazer, da fruição, do poder usufruir daquele livro, daquela leitura para você, é o que deveria basear os livros que as professoras colocam para as crianças. Eu vejo sempre a possibilidade que talvez uma professora possa dizer que seja um sonho dentro da realidade curricular, mas uma vez que você tenha que dar determinados livros para uma criança, mas você sabe que você pode perdê-la como leitor, dê escolhas. José de Alencar, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, cinco livros a cada bimestre, dependendo de cada escola, ela vai ter o tempo de leitura estabelecido. Mas sempre a criança deveria poder escolher. Entre esses cinco, qual tem mais a ver com você? Entre esses três, qual você preferia que fala ao teu coração? Porque senão você está realmente correndo o risco de perder essa guerra para a televisão, para o cinema, para o iPad, para o joguinho. Porque você não está dando à criança o seu protagonismo de escolher aquilo que tem a ver com ela. E se não tem a ver com ela, ela vai achar chato. E se ela achar chato, ela não vai ler. E se ela não vai ler, vai acontecer o que a gente já sabe. Pouca gente com pouca leitura tem a capacidade de fazer boas escolhas e bons argumentos. Então, vamos tentar manter a criança na leitura. E acho que essa seria um bom caminho.
Eu queria te perguntar, então, a partir desse tema da literatura infanto-juvenil, um pouco para você falar do projeto coletivo Era Uma Vez, que é esse grupo de escritores, ilustradores em Curitiba, em torno dessa literatura. Queria contar um pouco para a gente?
Sim, isso já vai fazer agora 2 anos que a gente percebeu que em Curitiba se faz muito boa literatura infanto-juvenil e que cada um fazia força para um lado. Era uma força pulverizada pela cidade, cada um indo numa escola, falando um pouco da sua literatura, tentando ir nas livrarias, e que daí o trabalho colaborativo tem mais força e tem mais visibilidade. Então, nós somos hoje 35 escritores e ilustradores de literatura infanto-juvenil, inclusive as que vos falam aqui agora, e que tem todo esse foco de mostrar o quanto a gente faz coisas bonitas e o quanto, principalmente, o acesso às escolas, em que a criança vai ter o contato com a pessoa que fez aquele livro, criou aquela história, fez aquele desenho, transformou aquilo num livro, como que ela pensou aquilo, como que ela inventou aquilo tudo, é um contato de valor inestimável. As crianças nos olham como se fôssemos celebridades. É realmente muito bacana ver o valor que elas dão a esse contato, que até há pouco tempo era bastante difícil. E com o nosso trabalho em grupo, ficou bem mais fácil da gente fazer esse acesso às escolas. Com isso, a gente tem investido mais, tem trabalhado em conjunto e o resultado é cada vez mais forte.
Eu queria chamar agora um quadro que a gente tem, e você vai gostar, porque tem a ver com livros, que é o quadro Literatura no Ar. Quem vai trazer uma dica de leitura para a gente é a Larissa Bonassim. A Larissa é professora de literatura da Uniandrade e ela tem um projeto que se chama BookNos. Quem quiser seguir no Instagram é @book.nos e ela dá dicas de leituras com resenhas, comentários. É um projeto bem interessante que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Então vamos ver qual é a dica que a Larissa trouxe para a gente hoje.
Literatura no ar, verso, prosa e outros voos.
Olá, Josiane. Estou aqui no Literatura no Ar hoje para falar do livro A Chave da Casa, da Tatiana Salem Levy. Nesse primeiro romance, publicado em 2007, a Tatiana Salem Levy nos mostra uma protagonista presa dentro de si e de um quarto. Encontrava-se em profunda melancolia pela morte da mãe, mas ao mesmo tempo esperançosa, quando a avó lhe entrega a chave que seria da sua casa na desconhecida Esmirna, na Turquia. E esse fato a rodeou de diversos questionamentos acerca de seus parentes e se a casa ainda estaria lá. Na verdade, a busca da casa é uma metáfora para uma viagem interior de autoconhecimento e de cura. Cura do sentimento de não pertencimento, pois era filha de comunistas exilados em Portugal e neta de imigrante turco, da perda da mãe e da busca da sua própria identidade. Num enredo não linear, passado e presente se mesclam. Durante a odisseia da narradora na Turquia, temos diálogos com sua mãe, ainda viva, as histórias do seu avô na Turquia e seu processo de imigração para o Brasil, e a sua situação de clausura num quarto solitário, sentindo-se impotente, amargurada e solitária. Obrigada e até a próxima.
Literatura no ar, verso, prosa e outros voos.
Obrigada, Larissa, pela sua dica de leitura de hoje. E nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já para o último bloco de conversa com a Jô Bibas. E você, vem conversar comigo? Te espero, hein? Até daqui a pouco.
Você está ouvindo Tempo de Conversa.